Oraculo materno.
Oraculo,
oraculo
materno.
Oraculo.
Oraculo materno.
Oraculo materno.
Bem-vindos ao Oráculo Materno.
O podcast que vai falar sobre quase tudo que rola na vida após a chegada dos filhos.
Siga o Oráculo Materno nas nossas redes sociais, @oraculomaterno no Instagram e Oráculo Materno no Facebook.
Vem com a gente!
Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um podcast
do Oráculo Materno. Salve, salve, galera! Bem-vindos! Hoje a gente tá aqui com a Renata Senli.
Olá, boa noite!
Boa noite!
Olha aí, ó! Bem-vinda!
Data, bem... Não tem problema!
Mas não tem problema, a noite de dia...
A gente não vai tirar do ar,
já estamos na segunda
dia,
versão.
Bom dia, boa noite, boa tarde!
Bem-vindíssima! Vamos falar hoje aí um pouco sobre bastante...
Feminismo
e maternidade. Exatamente, já rabiscamos um pouco em outros podcasts, mas hoje vamos
aprofundar um pouquinho, dentro da perspectiva de estudo da Rê.
Sim.
E aí eu acho bacana pra gente começar você falando um pouquinho de você, né? Quem é você, o que você faz e como você chegou nesse estudo do feminismo.
Sim.
Então aperta o play e vai.
Então vamos lá, vou tentar me apresentar um pouco breve, não me alongar. Sou jornalista de formação, sou mãe do Bernardo, de 9 anos. Desde que o Bernardo nasceu, uma revolução aconteceu e eu comecei a perceber a vida de um outro modo. Eu acho que como toda mãe, a gente começa a se enxergar diferente e ver o mundo de um outro modo. E o feminismo acho que ficou muito mais forte pra mim, aí já entrando mais nesse tema de maternidade e feminismo, a partir do nascimento dele.
Uhum.
Ele nasceu e as primeiras desigualdades de trabalho ficaram muito evidentes. E eu acho importante dizer que o fato de eu só ter percebido o feminismo mais fortemente na maternidade é uma questão de classe, assim, muito evidente, né? Porque... foi um privilégio só ter percebido desigualdades depois de ter filho.
Sim.
E
que
aí,
louco, né? A gente muda a nossa empatia, né?
Muda completamente. Hoje eu consigo reconhecer o tanto de privilégio que eu tive a partir desse momento. Então, foi a partir do nascimento dele que eu fui pensando em outras questões que o feminismo foi aprofundando. Então, no ambiente de trabalho, no voltar ao trabalho, vocês acabaram de falar disso no episódio anterior, não vou entrar muito nessa questão, mas se percebe claramente quantas mulheres não são demitidas quando voltam do trabalho, para dizer o mínimo, né?
Sim.
Você está trabalhando num ambiente cheio de mulheres que reproduzem a mesma lógica machista e não dispõem, por exemplo, um ambiente para elas amamentarem os filhos.
Sim.
Ou não pensam nisso. Ou veem isso como uma coisa ruim.
Uma fragilidade.
Uma fragilidade ou até uma incompetência.
Sim, é como é colocado, é inferioridade.
Exato.
Né?
E aquela questão também de que, puta, lá vai essa mãe de novo levar o filho no pediatra.
Exatamente.
Né?
E que de fato...
Ou lá vai essa mãe de novo buscar a criança mais cedo na escola.
E aí eu também comecei a perceber na minha vida pessoal de mulher casada numa relação heteronormativa... Que, de fato, eu fazia muito mais coisa do que meu ex-marido, pai do meu filho. Então, a gente vai vendo uma série de desigualdades. Realmente, era minha função levar o meu filho no médico, né?
Uhum.
E aí, não tá certo isso. Você vai percebendo muito mais e vai se questionando por que isso, por que aquilo. Enfim, eu tive também o privilégio de sair desse trabalho e empreender. E aí, de empreender, você começa a pensar, empreender é um privilégio, né? Do jeito que eu tive. Poder pensar de deixar o trabalho e abrir um negócio era um privilégio enorme que eu não tinha noção naquela época, né?
E a galera ainda confunde muito o que é o real empreendedorismo e por que as mulheres empreendem. Na verdade, ela não tá empreendendo. Às vezes, ela tá sem opção.
Exato.
Ela acaba fazendo
se virando.
Ela vira empreendedora.
É.
Só que ela tá fodida ali, entendeu?
Sim.
E é tanto privilégio como uma outra fonte de angústia, assim.
Sim.
Porque você não consegue, no dia a dia, mesmo que você tenha, às vezes, uma super estrutura, trabalhar como os homens trabalham. Com a liberdade, né? E a calma e o foco com que os homens trabalham.
E a ausência da carga mental, né?
Que é um horror. Não tem. É uma carga mental que triplica e as pessoas te olhando trabalhar em casa, que era o meu caso, enxergam que você tem a sua primeira prioridade é a casa e filho, né? Não é trabalhar.
Não é trabalhar.
Não é trabalhar. Então, você vai percebendo tudo isso e aquilo vai angustiando, enfim. Pra mim, acabou na separação.
Uhum.
Né? Acabou com eu me separar, porque a gente acho que não conseguiu conciliar, assim, essas divisões todas.
E as mudanças não aconteceram dos dois lados. Né?
Não, acho que nem as mudanças, e muito essas mudanças de mentalidade mesmo. Sim. De reconhecer que tudo isso está acontecendo ao redor, sabe? Que a maneira de eu trabalhar não podia ser mais a mesma, a maneira de eu lidar com as coisas da casa também não podiam ser mais a mesma, e como vamos fazer para ser diferente. Então, aí eu não consegui rever, e a separação foi, no meu caso, a solução. E acho que trouxe uma nova encarnação pra minha vida, na verdade. Que é quando o feminismo entrou mais fundo. Que eu fui estudar, e foi quando eu desenvolvi um projeto com a minha amiga e sócia, a Elo Righetto, que é a Conexão Feminista, que é uma plataforma digital que a gente começou a falar muito de feminismo a partir das nossas experiências. E aí você vai estudando e entendendo que aquilo que você tá vivendo tá dentro de um... Não é individual, né? Não é uma experiência só sua. Uhum. Você vai trocando com outras pessoas, entendendo que tem todo um contexto da estrutura da sociedade que faz com que as mulheres sejam criadas para serem mães. E aí a gente fala de maternidade compulsória, né? Acho que, sim, por mais que a gente ame ter filho, não dá mais pra saber. Eu não consigo saber o quanto é o meu desejo ter filho, o quanto é
uma pressão desde criança, ou como você foi criada.
Uma idealização.
Educação.
Montada na sua cabeça, né?
Porque desde você nasce, se você é menina, né, de gênero e biologicamente, já te colocam uma boneca pra cuidar e uma série de,
sim,
né, de brincadeiras que tem a ver com esse trabalho de cuidado.
Sim.
E aí você fala, você não se pergunta com essa criança aqui, né?
Será que eu realmente queria?
Será que eu realmente queria? Se eu tivesse sido criada de outro jeito, será? A gente não tem como saber.
Ah.
Como teria sido.
Sim.
Mas então, assim, eu fui me questionando a respeito disso tudo, né? Do porquê. Por que que a gente é invisibilizada depois que vira mãe? Como é que a gente faz diferente?
Uma coisa interessante da sua fala é que a separação foi a solução para essa divisão das tarefas, né? E isso é muito comum.
Sim.
Por que que a gente precisa se separar para que as tarefas possam? Não quer dizer que em todos os casos isso acontece, isso é muito raro.
É.
Mas por que que a gente tem que se separar para poder dividir de uma forma mais equilibrada as funções com o filho? No, sim, meu caso, a separação também me salvou.
Para mim, me salvou muito.
Muito. Eu tenho tempo para mim, meu filho tem tempo. O pai faz tudo, eu faço tudo, a, sim, gente tem tempo igual. Mas isso é um caso entre vários outros que não funcionam dessa maneira. A mulher se separa e fica com toda a carga da despesa, da criação dos filhos, né?
É.
Mas eu achei muito curiosa essa fala de... Eu tive que me separar para poder enxergar tudo isso e, enfim, dividir.
É.
Né? Então é uma coisa que me chama a atenção.
Exato.
Mesmo, né?
É, para mim foi exatamente isso. E entender que, de fato, tudo que eu tava vivendo fazia parte desse contexto maior, então, que nem eu tava falando, que esse projeto da Conexão Feminista me ajudou a entender e que acabou indo me levar para, de fato, estudar a fundo e ir para pesquisa acadêmica. É, eu tô na área da comunicação. Mas eu tenho um viés de gênero e de olhar as mulheres mães e as interações das mulheres mães nas redes sociais. E aí, dentro disso, que eu fui encontrar uma pesquisadora, que é a Andrea O'Reilly, que é da Universidade de York, do Canadá, que foi olhar para a maternidade dentro do feminismo de um jeito que eu não tinha visto até então.
Uhum.
É, que é tanto essa maternidade patriarcal, que é uma maternidade opressiva e que idealiza muito, que demanda muito das mulheres, algo que a gente nunca vai conseguir entregar, né? Que é uma maternidade que está um pouco aí ligada a uma expectativa de neoliberal, de consumo mesmo.
Uhum.
Né? Tá muito atrelada a essa performance de consumista que a gente tem no dia a dia. E ela também foi pensar em como é que a maternidade pode desenvolver, como é que a partir do pensamento do materno a gente desenvolve uma teoria, um ativismo e uma forma de viver que seja potente. Né?
Ou seja, olhando para essas mães, mulheres, né?
Exato.
E não excluindo essas mulheres.
Exato. Porque ela começa retomando o feminismo da década de 60 e 70, onde as pesquisadoras, principalmente as acadêmicas, olham para a questão das mulheres mães sempre a partir de um viés ruim, como uma fonte de opressão, né, que vai afastar as mulheres de um lugar de destaque, principalmente no mundo de trabalho.
Uhum.
E aí a gente está falando dessa perspectiva do feminismo branco, classe média.
Sim.
Né, a gente está falando de Betty Friedan com a Mística Feminina.
Uhum.
É, então são mulheres que olham para a maternidade como um impedimento para as mulheres entrarem no mercado de trabalho.
E aquela coisa, né? O feminismo da década de 60, 70 excluir as mães do movimento feminista. Para você ser feminista, você não pode perpetuar essa maternidade patriarcal, então você não pode exercer o seu direito ou desejo de ser mãe.
É, foi um grande passo para a conquista dos anticoncepcionais, né?
Sim,
ter acesso de não quero ser mãe.
Não quero ser mãe, não, né? É. Mas ao mesmo tempo, aquela mulher que lutava dentro do movimento feminista, mas queria também lutar pelo seu direito de ter filho, ela era afastada desse movimento.
Não podia, né?
Ela era vista como menor, né? Como uma não feminista, quase. É. Né? Quase como uma não feminista.
Não tá no movimento.
E isso mudou, né?
Mudou. A gente teve também, mesmo na década de 70, não, sem querer entrar muito no detalhe acadêmico, mas tem também um outro contramovimento, de alguma forma, que é o maternalista, que vê completamente uma visão de poder, assim, de que a maternidade é completa a fonte de poder. E acho que não é nem uma coisa nem outra, na verdade, né? E a Andrea pondera essas duas correntes, assim.
Uhum.
E aí, mais do que fonte de poder, na verdade, esse feminismo da diferença, que maternalista, que olha pra maternidade como fonte de poder, é moralizante. Então, de alguma forma, ele exclui aquelas mulheres que, às vezes, não estão satisfeitas com a maternidade, que não queriam ser mães, mas têm filhos. Tem uma série de angústias. Então, ela pondera nesse sentido. Uhum. Né? Ela descreve o que ela considera que é a maternidade patriarcal, que é fonte de muita opressão, que eu acho que vale a pena a gente talvez listar algumas coisas que muitas mulheres acho que vão se reconhecer. Uhum. Eu me reconheci muito na teoria dela.
Uhum.
Porque é uma teoria que olha pro dia a dia, assim, sabe? Não é uma teoria pra ficar só na academia, é pra pensar como a gente está vivendo a nossa maternidade.
Na prática, né?
Na prática. E o que é ruim e como pode ser diferente.
Uhum.
Então ela fala disso, que nessa maternidade patriarcal, a mulher, ela é criada para ser fundamentalmente mãe, aquilo que a gente falou da maternidade compulsória.
Uhum.
E nem sempre ela quer ser mãe, né?
Sim.
Uma mulher não é só mulher quando ela é mãe.
Sim.
Muito pelo contrário.
Sim.
Não ela só. Antes de ser mãe, ela é mulher.
Ela é mulher, exato. Exatamente.
Aliás, é uma condição para você ser mãe, é ser mulher.
Exatamente.
É isso que a gente fala.
Necessariamente, exato.
Não necessariamente, porque a gente também não pode esquecer de todos os outros gêneros e da questão da adoção, etc. E afim.
E o que a gente fala aqui, que é legal, tem esse tempo que depois a mulher tem que ter o resgate de sou mulher e depois sou mãe.
Sim.
Né? Que senão fica aquela coisa de só sou mãe, e aí não tem desejo.
Resgate de si mesma, né?
Exatamente. É, que pode ser um resgate diferente, vai ter uma mudança, mas não deixa de ser, né?
É isso que você falou da adoção, é um outro ponto que ela fala. E a gente tem que parar disso, de pensar que a mulher é aquela que biologicamente pode ter filho. Não, ela pode adotar, pode ter, né, outras vias de... Sim. Da maternidade.
E ela pode ser uma mulher trans também.
Exato, exatamente. Né? Então não é
uma questão biológica.
É, a biologização, ela faz parte dessa maternidade patriarcal.
Patriarcal.
Outra coisa que ela fala, que acho que tem muito a ver com o modo como a gente vive, é a individualização. De que filho é uma responsabilidade só da mulher mãe, apenas. Não de ninguém mais, né?
Não do coletivo.
Não do coletivo, não da família, né? Não da sociedade.
Não da aldeia.
Não da aldeia.
A gente defende a aldeia aqui.
Exato. E é a mulher que é sempre cobrada, né?
Sim. Tudo. Qualquer problema que tiver com o filho, é culpa da mãe, que não olhou, culpa da mãe.
É, ainda mesmo a gente na bolinha, ainda é super estranho o cara junto. Eu vou sempre no pediatra, eu sou o único cara.
É.
Não, e aí os caras que estão junto acabam sendo enaltecidos demais, eles nem deveriam ser enaltecidos.
Ou são vagabundos. Tem os dois lados.
Não faz nada,
os caras não
fazem
nada da vida. Ele é mulherzinha.
Mulherzinha,
sim.
Que horrível.
É,
porque ser mulherzinha é ruim, é pejorativo.
É, né?
Então, pois é. Sim. Precisa uma série de. Um é para um lado, um é para o outro.
É uma tristeza.
Né? É uma tristeza.
Aí uma outra coisa que ela fala é a naturalização de ser mãe. Que a gente tende a achar que ser mãe é sempre instintivo.
Uhum.
E o puerpério tá aí pra explodir na nossa cara, que a gente não sabe nada.
Sim.
E
soco na cara.
É soco na cara atrás de soco na cara. E acho que é, na verdade, a vida inteira, né?
Não, e assim, gente, vamos combinar, instinto materno. Eu odeio essa expressão.
É instinto materno. É horrível.
É.
Porque nós, como humanos, temos instinto. E ele não é de gênero. Aí foi colocado na cabeça da galera, você é mulher, você é mãe, você tem instinto materno, você tem aquele amor devocional, você tem aquele amor incondicional.
Que é desse feminismo maternalista, feminismo maternalista não, dessa teoria maternalista, que coloca essa mulher neste lugar.
Que é o instinto, na verdade, de sobrevivência, ela sabe que se ela não fizer aquilo, ninguém mais vai fazer.
E na verdade, sabe quem tem instinto?
Vai morrer, porque não, o cara não vai fazer nada, a família só vai criticar. Ai, porque você não fez isso,
e
aquilo.
Outra, quem tem instinto é o próprio bebê.
Também.
Ele chora por instinto?
Sim.
Se a gente for analisar na época das cavernas e tudo mais, e fazer uma análise lá de trás, por que que os bebês choram? Porque eles sabem que se eles chorarem, eles vão ser atendidos, é a mesma comunicação. Então, instintivamente, eles comunicam.
Uhum.
O instinto não necessariamente é nosso.
É, não, mas é o que eu digo, ainda é um instinto de sobrevivência.
Sim, total.
É o instinto básico esse daí, né? O instinto materno é uma coisa que a gente foi criando.
Então. É. Pode ter um instinto paterno também.
Também.
Se a gente colocar o homem pra cuidar igual, né, igual as mulheres cuidam dos filhos,
vai ter um instinto
paterno.
Eles
vão desenvolver uma série de habilidades que a gente pode dar o nome de instinto paterno, né?
Exatamente.
São seres intuitivos, Jandel.
Eu acho,
né,
até que...
São seres espirituais intuitivos,
sim.
Né? Que mais, Rê?
Aí o outro que ela fala é a especialização, intensificação e idealização.
Uhum.
Então, assim, a idealização não precisa nem dizer, né?
Sim.
Eu acho que eu tive muito a idealização do que seria a maternidade e também só soco na cara até, né? Enquanto eu for viva, acho que eu vou continuar tomando.
Sim.
Mas a especialização que eu acho muito forte, porque ela tira um pouco o nosso lugar de intuição e confiança na gente mesma.
Uhum.
Que sempre quem sabe é um especialista que sabe a respeito, que você tem que ver, que nunca você, o que você conhece a respeito da sua relação com seu filho é o suficiente.
Você vai lá pro pediatra,
sempre
você vai
tem que ter um especialista. Exato.
E esse deveria ser o primeiro. Depois até pode entrar um especialista. Mas a relação com o filho, a observação, o dia a dia é o número um.
É, número um. Você que tá ali no dia a dia. Não é uma questão de competição de quem sabe mais, mas de eu estou aqui, né? Eu tô percebendo
atenta.
Isso sim, vale, isso tem um
tá
valor.
Presente, atento, vivenciando,
exato.
Né? Isso é muito rico, muito mais do que o especialista.
E essa...
Se o homem cuidar do bebê enquanto a mulher tá fora e ele ficar mais nessa função, ele vai ter muito mais noção do que aquele ser precisa do que a mulher que não tá no dia a dia convivendo 8 horas, 12
sim.
horas por dia.
É, muitas vezes a babá ou o babá vai saber muito mais porque os pais estão fora,
exato.
Né?
Então é um lance da convivência.
Sim.
Né?
E ela fala dessa série de regras que se colocam, né?
Exato.
Porque não basta só idealizar e ter os especialistas, você tem que fazer as coisas de 3 em 3 horas e tem que ter a medicina XYZ é uma série de...
Você tem que escolher um caminho hoje em dia, né? Assim, não é nem mais pô, né, o que os antigos falam, né? Você tem que escolher, você tem que fazer aquilo, você fugir...
Uma famosa cagação de regra.
Acho que cada um que teve filho numa determinada fase teve um meio que um manual daquele momento, né? Pra seguir, que na sequência já veio um outro.
Não, que já,
tipo
e esse foi o primeiro manual.
Já matou o outro.
Igual iPhone,
exatamente.
A obsolescência da maternidade.
Exatamente.
É isso aí. Você
tem, às vezes, o plano né, do nascimento, mas depois que já nasceu, já você não esqueceu aquele plano, já não fez, já e agora? E o próximo plano, não sei.
Ah, eu devia ter comido a placenta, eu não consigo.
Exato. Guarda a
placenta. Mas eu amamentei tantos anos, mas como eu amamentei, o que, que eu comi, o que eu deixei de comer, que música eu ouvi pra essa criança, sabe?
É uma cobrança louca.
É uma cobrança,
né?
Muito louca, assim. E aí que eu acho que tem que estar totalmente ligado com a nossa sociedade de consumo, que interessa pra eles pra caramba que a gente tenha, né, essa série de necessidades irreais pra consumir mesmo.
Tipo,
né?
Tipoia da amamentação, o porta-teta, o algodãozinho da teta, a mamadeira X com bico mais fino pra não causar desmame,
vários,
o leite pra quem tem blá 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 blá. É uma série de produtos assim, foram feitos pra isso.
Tem vários tipos, né? De bico. É uma loucura. Cada 3 dias muda.
Não, outra coisa, você vê o bico do peito das mulheres. Cada mulher tem um peito e cada mulher tem um tipo de bico.
Sim, e não muda.
Entendeu?
É o mesmo, né? Se amamentar 3 anos, o peito aparentemente é o mesmo peito.
É, exato. Que mais?
Daí ela fala da privatização, que a maternidade é do âmbito do privado, do doméstico e função da mulher, obviamente, né? Que a gente não tem que sair dali.
Não,
isso eu senti muito, aí lembrando desses ambientes feministas, então, às vezes você tem um encontro feminista, mas não tem nenhuma observação de que você pode levar seu filho, por exemplo. Então, um lugar que...
Tipo, eu nem deveria ter observação, porque deveria ser natural.
Deveria ser natural, mas não é.
Mas não é.
Não é, porque eu me sentia super incomodada e excluída em vários lugares, assim. Eu não sentia que meu filho... Eu com meu filho era bem-vinda em vários espaços. Então, eu acho que a gente ainda precisa dizer, que eles são.
Até né? dentro dos movimentos, né?
Principalmente dentro dos movimentos.
Uhum.
Porque em vários que eu participava, de militância, ativistas, isso não era explícito. É, e às vezes é uma dificuldade da mulher participar. Né? A mulher que tem filho, ela tem uma voz, ela tem coisas a dizer que são importantes para a sociedade. Ela não tem que ficar excluída.
Não. É.
Então, um lugar que exclui criança, exclui as mulheres.
Sim,
e isso não pode, a gente não pode deixar isso acontecer. A gente acho que precisa falar disso mesmo, sabe?
Aproveitando esse gancho, outro dia uma aluna minha, que virou minha amiga, me ligou. Porque, coincidentemente, sou formada em Direito, né? Mas eu não conheço todo o universo, porque faz tempo que eu não trabalho com isso. Mas, meu, um amigo meu tá indo tocar no lugar X, que eu não vou divulgar. Eu preciso rechaçar o lugar, dá vontade, mas não vou fazer isso. Tô eu com meu filho, um bebê de quase 12 meses, com a minha sobrinha de quase 3 anos, e eu não tô podendo entrar no lugar, porque não posso entrar com criança. Era o quê? Domingo, meio-dia. E ele vai tocar, e tá no... Eu falei assim, meu... Não tem nada na lei da criança e do adolescente que te proíba de entrar nesse lugar com o seu filho e com a sua sobrinha.
Exato.
Entendeu? Não tem. Então você fala assim, não vou entrar, vou chamar a polícia. A gente tem que ocupar esses espaços Exatamente. Públicos ou privados, que sejam restaurantes, bares, não interessa. Você tá na responsabilidade com o seu filho. Qualquer problema acontecer é problema seu. Porque já que a gente tem essa lance da individualização, então você que vai cuidar. Então você tá olhando pra isso. E aí ela virou e falou que o amigo dela que ia tocar chegou no bar e falou, ó, a mulher dele tem filhos, que não são filhos dele. Essa minha amiga com filho e sobrinha. Ele chegou e falou, ó, é o seguinte, a minha mulher tá vindo com as minhas enteadas. Minha amiga tá na porta. Se eles não entrarem, não tem som, eu não vou tocar. Um homem se posicionando dessa maneira, eu tirei o chapéu pro cara, porque embora a gente não tenha que enaltecer, a gente enaltece, porque é difícil isso acontecer. O cara abrindo mão do cachê, porque não estavam deixando as crianças entrarem. E aí eles liberaram, e aí entrou várias pessoas com filhos. Né? E a gente até brincou que a gente tem o lance do mamaço.
É,
a gente vai fazer o criançaço. Vamos pegar todas as nossas amigas com filho e vamos almoçar nesse restaurante qualquer dia. Vai chegar uma turma com 20 crianças. Quero ver não deixar a gente entrar.
É.
Então, se a gente se calar e permitir esse lance da privatização, você fique quieta na sua casa porque criança aqui não é bem-vinda, a gente vai perpetuar esse sistema, esse método. Sim. Então, a gente tem que falar, tem que se posicionar e tem que entrar nos lugares.
É, eu lembro do dia que a mãe do João tava... E ele ia amamentar, a gente estava num restaurante, o problema não foi nem o restaurante. Eu não percebo muito isso nos lugares que eu vou, assim, de, ah, putz, tá com criança, que chato. Sim. Mas aí ela foi dar de mamar pro João, meu pai falou, ah, não, a gente mora aqui do lado. E aí eu falei, não, bro, ela vai mamar aqui e se acostume, porque se você começar a achar ruim, a gente não sai mais junto.
Não sai mais com você. Exatamente.
Porque então, vai mamar, vai estar aqui, tamo junto.
Exatamente.
A gente tem que educar essas pessoas, né? Pra que se naturalize o momento de você estar com as crianças, seja mulher ou seja homem.
E é tão dado que a gente não pode ocupar alguns espaços, que eu acho que é importante os lugares que querem acolher e querem deixar isso explícito, que digam, sabe?
Claro.
Que façam isso, coloquem essa voz.
Sim, assim.
E é muito louco que esse movimento de pais novos como nós, vamos dizer assim, né? Tem as eventos. Então, domingo passado teve um dub versão com o DJ Nuts fazendo um som e aí tava escrito com caixa alta, evento Kids Friendly. Você entrava no evento, tinha uma mesa com várias giceiras, lápis, coisas pra crianças e tinha várias crianças no local de várias idades. E eu falei, puta, devia ter trazido meu filho, só que ele não gosta de barulho, não é muito alto, ele não curte. Mas os eventos criados por pessoas da nossa geração, que geralmente tem filho, porque se você se liga nisso, se você tem filho, porque se você não tem filho, você não se liga nisso.
Não se liga.
A galera tá começando a colocar pet friendly e kids friendly, porque compara cachorro com criança.
Esse pode ser até uma outra foda.
Um outro episódio. Eu acho isso uma puta uma cagada fodida, desculpa o palavrão, mas é, entendeu? E a galera já tá liberando os eventos, tá fazendo eventos de dia. Pra quê? Pra que os pais, mães, pais, possam sair de casa.
Exato.
Não tem com quem deixar seu filho? Traz pro rolê.
Exato. É legal fazer junto,
saindo,
né?
Esse âmbito também... da privatização, E levando pro coletivo.
Exato.
Que mais?
E aí o último ponto que ela coloca aqui, pra fechar aí o que ela considera a maternidade patriarcal, é a despolitização da maternidade. Sim. Que é isso, como se o fato de ser mãe ou ter filho não fosse um ato político. Pra mim é o oposto.
Não, é totalmente político.
Metade da população são mulheres, dessas quantas são mães, que cuidam do restante, né, da população. Então, como é que uma pessoa que cuida dos outros... não pode ter uma posição política, ainda que ela não tenha noção da estrutura político-partidária. Sim. E tudo mais. Mas o que ela vive no dia a dia, qualquer mulher que tem que levar um filho de ônibus para uma creche e trabalhar, ela tem muito a dizer de como claro. Funciona a cidade e ela precisa ter espaços para dizer.
Sim.
Né? Então não tem como despolitizar. E o meu bode tem um bode enorme, porque em vários ambientes a pauta da maternidade ela é vista como menor, né? Não só dentro do feminismo, historicamente, mas quando você leva isso de fato para um ambiente político, você fala, ah, ela vem a mãezinha, né? Aquela ah, então. Coisa que.
A Anne Ramê nas reuniões com o secretário de educação, com o filho na teta.
É,
é isso aí mesmo. Tô chegando aí, eu quero ver meus três filhos, tô na escola pública e eu não tenho onde deixar meu filho, porque não tem vaga na creche. Isso. E eu preciso fazer reunião com o secretário de educação e meu filho tá mamando. Isso. What's the problem?
Vambora. Vambora.
E sensacional. É sensacional. Vai dizer que a Anne Ramê, mãe de três filhos, não é um ser político?
Exatamente.
Né? Então, mas enfim.
Ela, inclusive, que fala desse efeito mãezinha. Efeito ela, mãezinha. Pra mim, tem que. Jogar Sim. isso na academia, porque de fato é maravilhoso.
É.
Como a gente é desacreditada, né? Quando a gente fala a respeito dos filhos, parece que é uma coisa só nossa, do ambiente doméstico, que a gente não tá falando de uma realidade que é estrutural e que coloca a gente como menor,
não,
né?
E fora outra coisa, invisível. Além de diminuir, né, mãezinha, você perde a sua personalidade, você não tem
você
nome
não existe
mais,
como pessoa.
Você é sua mãe.
Exatamente.
E aí, mãezinha, não é mãezona.
É, não.
Né? Poderiam começar a chamar as mães de mãezona.
Mãezona. Sei...
Não, mas aí pode levar pra zona, pode não ser legal.
Ah, é?
Ah, sei lá.
Tá bom.
Só uma viagem.
É, eu sim. Né?
Tudo bem.
O que mais?
Então, aí, pensando nisso, ela falei, por que que a gente precisa de um feminismo que leve em conta as mães? Porque ela entende, assim como nas teorias que levam em conta a interseccionalidade, que é você olhar a raça, a classe, uhum. Etnia, localização, ela considera a maternidade como uma fonte de opressão em si. E aí ela propõe um feminismo matricêntrico e vai teorizar a respeito disso, explicar... Uhum. Como é que funcionaria? Eu vou listar algumas outras coisas que a gente pode...
E o que é, assim, tem uma conceituação? O que é o conceito de feminismo matricêntrico para quem tá ouvindo, assim, tipo, que nunca ouviu falar sobre isso?
Ela não lista, eu acho que ela não, eu não teria como dizer, assim, amarrado o
tá.
que ele é, especificamente, eu posso trazer alguns
Os
itens
tópicos.
Que
tá
compõem
bom.
O que seria esse feminismo
Legal.
Matricêntrico,
tá.
assim, no que ela pretende se apoiar para formar essa nova teoria, talvez.
Tá.
E aí o primeiro é que o tema das mães, da maternagem e da maternidade merecem ser investigados academicamente. Porque assim como na política tem esse efeito mãezinha, para quem estuda esses temas na academia, também existe um olhar meio torto, assim, de nossa, mas você vai falar isso, você não vai... Esse tema não é relevante o suficiente para ser estudado.
Sim.
E ela propõe que não, esse tema é muito relevante para ser estudado, sim. Inclusive, ela é fundadora da cadeira de estudos maternos dentro dos estudos de gênero nessa Universidade de York.
Legal.
E isso há 30 anos, não é que é de agora.
Não é de agora.
É.
Né?
Ou seja, ela realmente se dedica a estudar esse tema da maternidade em diversos aspectos. E é um dos focos dela. Ela fala que a maternidade é um trabalho que é importante e valioso para a sociedade, mas que essa tarefa não é e nem deveria ser única responsabilidade das mulheres.
Uhum.
E é isso que eu acho que é aí que ela difere, na verdade, do feminismo das maternalistas, que olham como uma moral, né? Como a mulher que tem filho biologicamente é muito poderosa. Não, a Andrea fala que a maternidade, no sentido do cuidado, ela pode ser desenvolvida por qualquer ser humano, né?
Uhum.
E a qualquer tempo.
Sim.
A qualquer tempo. É, então é desse ponto que ela olha que eu acho muito fundamental, assim, uhum. pra gente... dividir isso com a sociedade, né?
Sim, perfeito.
Claro.
Ela fala de contestar, desafiar e sinalizar essa instituição opressiva da maternidade patriarcal que a gente falou, né?
Uhum.
Que é tudo aquilo. Então, da gente conversar a respeito disso tudo, desnaturalizar algumas coisas que a gente foi criada para achar que eram papéis da mulher.
Sim.
Que não são, não devem ser. E que nos oprimem, que, né, que são fontes de desigualdade. Então, ela fala
Sim.
pra gente prestar atenção nisso.
E não oprimem só as mulheres. Oprime também os
também
homens.
Sim.
Também os homens.
Sim.
Especialmente as crianças.
É,
que perdem o direito natural do convívio com os homens.
Sim. E esse apontar, que realmente é muito importante. Porque é daí que começam sim, as questões, né? Começa a mente falar, pô, tudo bem, eu fui criado dessa maneira, mas, pô, por que eu não posso fazer isso com meu filho ou aquilo, enfim. Para despertar algo no homem que, às vezes, não é que ele tá certo, ele devia estar buscando, mas que, às vezes, falta uma semente, que é desse apontar.
É escondidinho ali, né? Tá dormindo.
Às vezes não tá, mas eu hoje, cada vez mais, acredito que tem alguns que estão ali. Falta que não... Nunca parou pra pensar a respeito.
Exato.
É aí, porque eles, de alguma forma, os homens ainda estão se beneficiando, né?
Sim.
Tem uma série de privilégios.
Sim.
Então, é do nosso papel de quem tá afim de mudar as estruturas, de apontar e sinalizar e contestar mesmo. Acho que é por aí.
É isso aí.
E pra empoderar as mulheres nesse sentido, de que a gente pode mais, né? A gente não precisa se separar pra ter uma divisão melhor de papéis, né? Eu não precisava ter me separado pra estudar o que eu fui estudar depois, né? É. Então, acho que essas conversas vão gerando novas mentalidades, assim, nesse sentido do que ela fala que é o feminismo matricêntrico.
Aham.
Daí uma coisa que eu acho que é sensacional, que ela fala de focar em corrigir essa centralização da criança. Porque toda vez que você fala de mãe, você coloca a criança antes o tempo todo. É. Ela parte muito do ponto de vista da mulher.
Sim.
O que é que ela quer. Então a gente pensa, até mesmo políticas públicas, é o tempo todo a partir da criança. E gente, a gente existe, né?
É.
A gente tá aqui. O que é que mudou na nossa vida? Então, ela fala que a gente tem que mudar, não só nos estudos acadêmicos, mas nos ativismos, e desenvolver outras pesquisas, outros pontos de vista a partir da mãe, da mulher mãe, e não só das crianças. Então, acho que...
É, porque é muito louco, porque a criança, ela acaba virando objeto, né, de estudo, de sei lá, de cuidado. Beleza. E o que tá por trás dessa criança? Então, eu não quero levar meu filho no show do Patati Patatá, eu quero ir no show... do Jorge Benjor. Sinto muito, Pietro. Você vai no show do Jorge Benjor comigo?
Sim, sim.
E até... Ah, mas que egoísmo, porque você tem que fazer... Eu faço tudo pela criança, mas hoje eu não quero ir no show do palhaço, sei lá, X. Eu quero ir fazer um programa de adulto, onde é super possível levar meu filho, porque você também não vai colocar seu filho num lugar ruim pra ele.
Mas ele também pode fazer parte da nossa vida.
Exato.
Quem a gente é como mulher, como pessoa. Né?
Por exemplo, então, mães bebem, mães transam, mães fumam, mães ficam muito loucas no carnaval
fazem tudo,
do carnaval também, né?
Sim, fazem tudo.
Porque isso no comportamento dos homens é muito naturalizado. E no comportamento das mulheres? É, tem uma opressão fodida.
É julgado. Né? É
que nem quando você sai sozinha,
você
primeira, quando você sai sozinha, a primeira pergunta que fazem, que é insuportável, parem com isso. Cadê seu filho? Você tá com quem? Põe uma relha ali fora.
Dentro ali. Do banheiro, deixei, trancado.
Deixei no... Como é que chama quando deixa o casaco? Ali na chapelaria. Tá ali na chapelaria, tá beleza.
Tem uma jaula ali colocando todos os filhos de todas as mães que estão no rolê.
Exatamente. Então, é pinga um leitinho ali.
Que é parecido comigo é o meu filho, né? Então tem essa lança da naturalização do comportamento masculino. O homem pode tudo.
Sim.
E a mãe, nossa, você faz isso.
Sim. E da criança se adaptar ao rolê que tá sendo dado.
Gente.
Que às vezes mesmo no restaurante, vai no restaurante, tá lá, e às vezes não terminamos de comer.
Legal ele, pra
já...
ele na hora.
É, mas vai esperar um pouco, a gente tá junto, cara. Senta aí, não vai ver televisão.
Vamos
conversar.
Exato. E é o lance da aprendizagem do convívio.
É.
De isso.
Se socializar mesmo.
O convívio precisa ser aprendido.
Porque nem sempre você vai estar em locais onde todo mundo que está lá é quem você gosta, é quem você conhece, tem a mesma idade que você.
Está fazendo a mesma coisa que você gosta.
Quanto na fase adulta.
Exato. Sim.
Então a gente protege as crianças. Eu lembro uma vez, cara, se eu já contei essa história no podcast, eu tiro do ar, eu deixo, o João decide. Mas uma vez eu estava em Floripa com umas minhas amigas separadas, as hereges, todas as separadas.
As hereges.
Muito louca.
Fugiram da...
Lagoa da Conceição, no verão.
Fugiram da fogueira.
Todas com filho. E aí a gente tava, tomando e bebendo e tal. E aí o Pietro, mãe, tô com sono. Eu falei, calma, arranjar um lugar pra você dormir. Eu peguei um caixa de papelão que eu achei ali, eu abri. Porque tava já sereno, molhadinha, a grama da lagoa. Eu peguei a caixa, aí a fulana tinha uma canga, a fulana tinha um casaco. Eu deitei com ele ali, fiz ele dormir, cobri e segui bebendo. E a criança ali, aí as pessoas passavam... Cadê a mãe dessa criança? Falei, nossa, gente, cadê a mãe dessa criança? Que horror, vou chamar o conselho tutelar.
Deixaram aqui.
E aí, cara, por que eu não posso fazer isso? Exato. Ele tá seguro, tá dormindo, eu tô olhando, eu não tô muito louca, que eu não sei onde meu filho tá.
É,
mas se um cara faz isso, não sei se também é naturalizado ou se ele vai ser julgado, mas acho que tem um outro olhar da sociedade.
Acho que vai ter um olhar, tipo, o homem é tudo arrombado mesmo, o cara tá viajando.
Por isso que tem que ficar com a mãe.
A mãe foi deixar com esse tipo de pai, e volta pra mãe.
Volta pra mãe,
Então, Então tem esse lance, a gente tem vontade de fazer os nossos rolês e a gente tem que fazer. Sim,
e quanto antes voltarem a fazer, porque tem realmente uma fase que é um pouquinho mais difícil.
Sim.
Mas quanto antes voltarem a fazer, é melhor para a família toda.
Para a família toda. Eu falo, meu filho não vai ser uma fonte de tristeza, sabe? Não vai ser de impeditivo para eu me realizar. Ele não pode ser.
Porque fica nele.
Não, porque eu vou cobrar dele depois, né?
Exatamente.
Assim como o marido também não pode ser, enfim. Ninguém tem que ser impeditivo da sua realização.
Exato. Né? É isso aí.
E tem uma coisa que o André falou do tempo de restrição. Eu acho super normal esse tempo de quando o bebê nasce, os primeiros meses ou o primeiro mês, aquela adaptação, a produção de leite, a mamada, quantas fraldas vai usar no dia, o cocô que vaza explode na parede. Então você tem uma restrição até porque você tá cansada, meu.
Você não dá conta de ficar expondo isso todo, o tempo todo pra
a
fora
mesmo.
A
mamãe cansa, você não tem vontade de sair, você tem uma baixa libido, você tem uma série de fatores hormonais que é, gente...
Que é real. E varia de cada mulher.
Tem mulher que com um bebê de 13 dias tá no rolê. Com um bebê no sling tá no rolê. Eu acho sensacional. Eu não fui essa
mãe. Eu não fui essa pessoa. Por mim, eu ficava em casa e tava feliz.
Eu fugia do churrasco, eu fugia do rolê. Não, vai você. Eu não quero ir, eu quero ficar em casa, sabe? E tal. Então, tem esse processo que é natural, mas também não pode ser um martírio. E ele não pode durar muito tempo.
Sim.
A gente tem que acordar e falar, meu, eu preciso ser feliz para que meu filho seja também.
Exato. E depois, de novo, quem tem que dizer isso pra você não é o especialista nessa
não,
coisa.
É você
se ouvir, se conhecer o que você quer.
Exato.
Né? O que seu corpo tá pedindo, o que seu filho tá pedindo, o que você, como mulher, tá pedindo. Tudo isso tem que entrar no jogo, né?
Exatamente.
Não é ninguém de fora, necessariamente, que tem que te dizer.
Que mais do feminismo matricêntrico?
Aí ela fala que ele tem que se comprometer com a mudança e a justiça social.
Uhum.
E ela considera a maternidade uma empreitada de engajamento social com o seu próprio lugar de poder. E aí acho que até o exemplo da Anne é muito, talvez um máximo, sabe? Uma projeção máxima do que seria isso.
Uhum.
De uma pessoa que levou as suas questões da maternidade de fato para o âmbito político, né?
Sim.
De entender que, nossa, tudo isso que está acontecendo comigo, a minha vivência como família, como mulher, como família, poderia ser muito melhor se as coisas fossem diferentes na sociedade. Entender que muitos dos sofrimentos que a gente tem no dia a dia não deveriam ser assim. Então, essa perspectiva que acho que a maternidade me trouxe também, de olhar para essas desigualdades e falar, gente, não tinha que ser assim.
Não,
eu me lembro de antes de ter filho, eu falar, nossa, de grávida, eu pensar, eu não vou mudar nada do mundo, seja o que for, vou amar essa criança, não dá mais para mudar nada. E de ter uma certa tristeza com isso, sabe? Mas quando ele nasceu, foi mudando a minha visão disso. Falei, não, gente, não é assim, eu tenho que mudar o que é possível à minha volta, porque eu tenho essa criança aqui.
Exato.
Porque tem muita coisa errada, sabe?
Sim.
Como é que essa criança vai viver nesse mundo?
Nesse
com
essas mundo.
Regras?
Exato. Eu não posso
com
ter essa visão.
Precarização de serviço público, de saúde, educação, transporte, né? Esse lance que você fala da justiça social e da desprivatização no cuidado das crianças em função, né, sempre na função da mãe e tal, centralizado nas mães. Cara, quando a gente tem filho, a gente faz um trabalho para melhorar condições de escola, saúde e tudo mais, você não tá beneficiando só as crianças, você tá beneficiando uma sociedade inteira. Então, falar que mães não fazem atos políticos e não podem ser seres políticos é uma puta de uma mentira.
Exato.
Porque, cara, a partir do teu filho e das ações que você faz para que o teu filho não viva determinadas situações, você tá transformando realidade. Exato.
Sim.
É exatamente isso.
Eu
né?
também.
Então, assim, como assim as mães não são políticas?
Sim.
Se a gente tem essa mudança de paradigma com a maternidade,
exato.
Se a gente passa a enxergar o mundo de uma outra maneira. Isso parece frase clichê?
Parece, mas
gente,
não é.
Não é.
É
real.
Muito real. É muito real.
E a gente só tem noção disso quando a gente tem um filho, ou quando a gente adota, ou quando a gente começa a conviver com uma criança que não seja nosso filho também. Uma relação de parentalidade.
Exato. Eu só acho importante pontuar que não significa, de forma nenhuma, que mulheres que não tenham filhos não
possam,
tenham essa visão. Muito pelo contrário.
Não, é que muitas vezes não precisa do filho para ter essa visão.
Exato.
Mas o filho ajuda.
Mas no meu caso.
No meu também.
E o que
no meu também.
Ajuda foi o que aconteceu. E isso não pode ser desconsiderado. Que é isso que ela fala aqui. Isso tem que ser visto como uma fonte de poder mesmo.
Sim,
né?
Sim.
Muda muita coisa. Isso tem que ser levado em consideração justamente para criar e promover essa mudança social que a gente precisa muito, desesperadamente.
Eu até meu filho nascer, eu achava que eu não era racista nem machista.
É.
Que tava tudo certo. Hoje em dia que eu sei...
Racista você não é.
Eu gosto dessa postura. Eu tô assumindo pra mim que eu não... que eu não quero ser, então eu estou desconstruindo racismos, machismos, porque mesmo machismos também a gente
tem,
como mulher, gente...
todo mundo, então, a sociedade toda.
É isso, como sociedade a gente reproduz, né? Sim. Então, estamos em processo de desconstrução.
A gente tem um grupo de mulheres no Facebook que fala de sexualidade e tudo mais. Não sei se você tá nesse grupo. Eu não vou falar o nome
aqui, já, acho que sim.
E aí, que é o grupo secreto. E aí surgiu uma parada assim... Ah, estou num relacionamento, o cara é um amor, tal, 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 porque ele é feminista, porque ele diz que ele é feminista. Aí, opa, gatilho. É muito melhor um cara virar pra você, ó, eu fui criado num sistema machista, sou um cara machista, mas eu tô querendo, não sei, eu quero melhorar, me ajuda? E nesse cara eu falo, uau, foda. Agora, o cara que vira pra mim e fala, não, porque eu sou um homem feminista, eu, será? Você é mesmo? Porque feminismo, conceitualmente falando, é um movimento de mulheres. Ele pode ter empatia pela luta feminista.
Sim.
Ele pode acreditar que o feminismo é importante, mas um homem se dizer feminista, eu acho super esquisito. E aí eu falo, puta, o cara já tá dizendo que ele não é machista. Então, tem muito machismo nessa fala.
É, tem
e muita... aí o comentário das mulheres sobre isso, eu falo, meu, calma, você sabe o que é o movimento feminista?
Não olhou direito.
É. Entendeu? Então, não dá pra fazer essas afirmações. Então, homens, vocês são machistas e durmam bem com isso. Tá tudo bem.
Sem culpa.
O importante é
reconhecer,
tentem mudar. Entendeu?
Exato.
Tentem mudar e tentem entender por que existe a luta feminista.
Acho que é importante entender, né? Conversar. Então é muito legal as mulheres que estão dispostas a ter essa paciência e não esse julgamento de sentar com a gente e pontuar, né? Porque. Puta.
Mas quando você chega numa roda feminista, feminista mesmo, e fala: ah, a gente tem que ajudar os nossos companheiros, os nossos amigos e ir corrigindo. Não, não tem que ajudar esse que eu acho. Não, calma. Eu não gosto dessa visão super opressora contra os homens.
Eu acho que a gente não tem que ser responsável pela educação
nunca.
Deles.
Não,
perfeito,
né?
Perfeito.
Mas vai jogando a sementinha.
Quem tiver afim de ouvir sempre é um aliado, né?
Sim.
É, responsabilidade não é nossa.
Sim.
Mas assim, cara, por exemplo, da mesma forma que eu educo meu filho numa educação não machista, o meu companheiro também. O meu irmão também.
Sim. Eu
agora,
também.
Se ele, você também.
Eu também.
Nossa, eu trabalho com 3 homens. Às vezes rola umas piadinhas, opa! Puta, não pode falar. Não, nem brincando.
Deu ruim.
E aí a gente vai se educando.
Sim, sim.
Aí tem uns que falam, puta, Verinho, valeu. Outros falam, ai, que papo de mulherzinha. Continua persistindo no machismo, sabe?
Aí volte 10 casas, velho.
Volte 10 casas.
Não, volte pro início do tabuleiro.
Volte pro início do jogo. Vamos voltar.
Exato.
O que mais, né? Depois da justiça social.
Ai, depois ela fala de entender maternidade e maternagem, de entender que maternidade e maternagem são várias possibilidades, né? Existem várias maternidades, e a gente tem que levar essa, tem que ter essa noção cultural que não é localizada, a gente tem que levar em conta toda a interseccionalidade que a gente falou, de raça,
de raça,
classe,
de
cultura, de gênero, de orientação sexual, de capacidade física, ela fala. É, idade é uma coisa que a gente não fala muito, né? Etarismo.
É verdade,
é uma questão que a gente está começando a falar. E localização geográfica, né? Onde estamos. Então, tudo isso promove diferentes maternidades.
Claro.
Não existe um único modo.
São inserções
assim.
Diferentes, né?
Exato.
Na sociedade, assim.
Então, a gente precisa levar em conta essa complexidade.
O que, assim, que a galera leva em conta? O padrão.
Meu, padrãozinho.
Branco, hétero, cis.
Total.
Rico.
Com um casal de filhos.
É, um casal. Filhos não é casal, né? Você tem um menino e uma menina.
Exato.
Um casal.
Tem isso. Olha aí, tá vendo?
Isso ainda,
como a gente reproduz?
Olha a sexualização, tá vendo?
Olha como a gente reproduz.
Muito louco, né? Tem um casal de filhos.
Tá tudo.
Opa, peraí. É. Você tem 2 filhos, um menino e uma menina. Você tem um casal.
Maravilhoso, gente.
Isso é muito louco, né?
É
isso
muito,
é muito
louco.
É.
E a gente
tinha dado conta.
Eu reparei isso.
Eu tava lendo isso outro
não
dia.
Vou, mais
vi um vídeo da Lu no canal de parto, ou um texto que ela fez falando disso. Porque ela tem um menino e uma menina. Ela falou: meu, você tem um casal de filho? Peraí, cara, eu não tenho casal de filho nenhum. Eu tenho um menino e uma menina. Eles são um casal.
Tenho 2 filhos.
Até porque casal pressupõe homem e mulher. E o casal de mulheres? E o casal de homens?
Ixi, é verdade, nossa.
É por isso que você não fala casal de filhos. Não é pela questão conotação sexual entre os irmãos. É porque casal não é homem e mulher. Mulheres fazem um casal.
Sim.
Homens fazem um casal.
Maravilhoso.
Entendeu? Então, cara, e aí você fala, nossa,
sempre
é mesmo.
Aprendendo.
Aprendizado, tá vendo?
Sempre
como é só
aprendendo.
Em processo de desconstrução.
É isso.
Todo.
É, tempo todo.
Né? Então, os nossos filhos também vão viver, vão crescer dentro desse sistema machista. A gente tem que tentar dar uma redução de danos. Né?
É. Redução de danos.
Que mais, Rê?
E por último, ela fala de se esforçar para estabelecer essa uma teoria materna e estudos sobre a maternidade como uma disciplina autônoma mesmo, né?
Cara, fiquei com vontade de fazer um mestrado sobre isso, sabe? É. A partir dessa conversa.
Ela...
É pra levar isso pra academia mesmo.
Exato,
né?
Exatamente. Tem que espalhar, assim. Eu nunca tinha ouvido falar, ela tá 30 anos pesquisando isso, nunca tinha ouvido essa mulher falar, não que eu deveria ouvir alguma.
Sim, eu também nunca ouvi, tá, Rê?
Se a gente tá falando de tanto feminismo, tantos feminismos, por que algumas? Eu tenho pra mim que o fato de não ser tão divulgado tá dentro do efeito mãezinha que a gente falou mesmo, sabe? De ser considerado como uma coisa menor, não tão relevante.
Uhum. Por isso que não se divulga.
Por isso que não se divulga, assim. Então, eu estou nessa batalha de falar a respeito disso.
Agora, é muito louco, a gente tá falando de divulgação, não muito nessa linha, mas dentro do tema. Se a mãe vai embora e deixa o filho com o pai, nossa, isso vira uma matéria no jornal rechaçando a mulher.
Sim.
Sendo que é uma postura já comum e tradicional entre os homens.
5 milhões de crianças sem pai. Nome do pai.
Na certidão de nascimento.
Sim.
Né? Então, assim, isso é naturalizado. Mas quando a mulher faz isso por qualquer questão, ou porque ela foi trabalhar, ou porque ela se encheu o saco e falou, velho,
tô
assim,
indo,
eu não quero. Eu não quero, eu não gosto do meu filho. Ela
Sim.
tem o direito. A gente fala muito isso no episódio com a Vanessa e com a Érica. As mães têm o direito de não gostarem dos filhos porque são relações interpessoais.
A gente precisa desmoralizar
isso é
o discurso materno. É isso.
Isso é culpa cristã?
É.
Sobre os filhos? Então, assim.
Mas é, que é difícil, que uma coisa corre atrás da outra, né? Atrás do rabo, porque né, tem que desmistificar, mas tira e parece que então não é. Mãe não é mãe, é forte ou não é.
Ela não deve ser só da mulher.
Exato.
Isso, e dentro, eu concordo sempre.
Dentro da nossa bolha esclarecida, desconstruidona, feminista, né? Uau! Quando eu falo, Pedro com 15 anos, eu vou falar assim, filho, você quer morar com o papai? Então vai lá, papai, mamãe tá indo dar um rolê pelo mundo, não sei quando eu volto. As pessoas falam pra mim, você não vai conseguir fazer isso. Aí eu olho pra pessoa e falo, por que não? Ah, você não vai conseguir. Por que não? Pedro não é minha propriedade. Eu não crio ele pra ficar debaixo da minha saia. Eu espero que ele com 15 anos. Por que até 15 anos? Porque já tá na adolescência. Porque faltam 8 anos pra isso acontecer. Porque eu acho que eu tô fazendo um papel importante desse lance da polaridade masculino e feminino, pai e a mãe. E vai chegar uma hora que ele vai querer ficar mais com o pai. É natural, não é porque... É natural. E ele já fala isso com 7 anos. Mas quando eu vou poder morar com meu pai? Quando eu vou poder morar com meu pai? Eu falo assim, quando seu pai tiver condição de ficar com você 100%. E quando a gente achar eu e seu pai... Eu e o seu pai, não sou eu e nem o pai, são os dois, que é o momento. Pode ser com 15, pode ser com 12, pode ser com 18, a gente não sabe. Mas quando eu falo isso, a bolha fala, ah, imagina que você vai fazer isso. Agora, se o pai faz, fiquei 5 anos sozinho em Floripa com meu filho, ninguém falou nada. E se fosse o contrário, eu ia ser apedrejada.
Imagina, apedrejada.
Aí, fugir da fogueira então, e ia pra
essa visão que a gente tem que mudar.
Tem urgente.
Porque as mães também têm o direito de... Uma amiga minha tá indo pra Bulgária, agora vai ficar 3 meses na Bulgária. Eu falei, e ela falou assim, e ó... Você foi a única mulher que me perguntou, o que você vai fazer com seu filho? Porque eu não perguntei. Falei, nossa, que tesão, o que você vai estudar? Perguntei, o que você vai estudar? É doutorado? É o seu doutorado?
Exato.
Ela falou, meu, você foi a única pessoa que me perguntou, nossa, o que você vai fazer com seu filho? Eu falei, bom, eu imaginei que ele vai ficar com o pai. Ela, vai ficar com o pai e com os meus pais. Eu falei, ah, tudo bem. Mas
sim.
Tem um arranjo, eu confio, eu sei que você é...
Além, tem uma coisa chamada responsabilidade. Você tem responsabilidade na criação de qualquer ser. Um gato, um cachorro ou seu filho. Não tô comparando pet com criança, mas você tem responsabilidade de regar aquela planta. Quando você vai viajar, se você não pôr alguém pra regar aquela planta, ela vai morrer. Sabe?
Pagar as contas. Tem um monte de responsabilidade.
Entendeu?
O que você vai fazer? Então, quando pergunta, vai viajar, não fala quem vai pagar suas contas, né?
Exato,
isso é a mesma coisa do filho. Óbvio que você se virou, você arranjou.
Vai se organizar.
Com o pai, com a prima, com a... Enfim.
Agora, mesmo se você arranjou, é problema da pessoa. Vamos combinar? Assim, tem um limite
íntimo.
do que a gente pode, às vezes, entrar ou não.
Exato.
Sabe?
E tem um lance...
Às vezes tá difícil aquilo.
Exato, às vezes é uma questão difícil pra pessoa, ela
difícil,
quer falar.
A pessoa quer falar, pô, vou te contar um negócio bom, vai misturar. Exatamente, sim.
E aí tem o lance da naturalização, se quando o homem que tá fora de casa, que não tá ali full time com a criança, vamos supor um casal heteronormativo, tá? Casadinho ali, bonitinho, família Margarida. O cara recebe uma proposta pra ficar X tempo fora. Ele já aceita aquela proposta, ele não consulta.
Imagina.
A mulher... Ela
nem
vai.
Às vezes nem se inscreve.
Ela fala assim: eu não posso responder agora, porque ela tem que fazer o arranjo. Porque, como a obrigação de estar com a cria é mais dela, então ela precisa ver se O cara pode ficar, se a babá, a escola, a avó, a rede de apoio, pode suprir para que ela possa dizer sim e ficar X tempo
Exato.
Fora. Então, o homem tem essa liberdade de aceitar propostas, viagens e ficar 3 meses fora, que a mulher não tem. E isso precisa ser conquistado.
Sim.
Porque os dois deveriam fazer arranjo. O cara também deveria perguntar, meu, se eu ficar 3 meses fora, isso vai te ferrar? Você vai dar conta? O que eu preciso fazer para te ajudar? Preciso pôr alguém para te ajudar? Preciso aumentar o período integral da escola? A mulher não é consultada. O cara simplesmente aceita o job, a viagem, o que for.
E a gente se vira com... pra dar conta do restante, é bem isso.
Então a gente tem que desnaturalizar.
E é esse que a gente fala, é um puta do problema, porque como esse cara, pai, que também teve a paternidade ali, que também ama...
Claro.
Como que ele tá num lugar onde ele não divide isso?
É muito,
pra mim, que eu entendo que é difícil, mas é como, sabe? E me importa absolutamente tudo. Eu nunca também aceitaria, às vezes até falo, né? Eu me vejo num lugar onde eu não posso. E hoje morar em tal lugar. Pelo
Sim,
meu filho.
Você não pode ficar longe do teu
filho. Preciso estar do lado dele. Não é já essa questão de realmente com 15 anos aí, vamos viajar, fazer.
É diferente.
E nem passa pela minha cabeça, tipo,
Legal.
Então, e como, e qual que é a diferença?
Sim.
Minha pro cara do lado.
Exato.
E como que, foda-se, vou ficar 3 meses sem ver meu filho, sem ver, sem, enfim, e isso tá nas costas da mulher, e a mulher não tá num super pedestal, porque deveria estar sendo mega, cara, pô, então eu vou fazer, já chegar, já conversando, organizando junto, e sendo super agradecido, porque de repente devia ser, não, então leva ele pro seu trabalho,
sabe
que leva ele pra não sei onde viajar, que eu vou ficar aqui, que não dá.
Exatamente.
Eu dava aula no Nordeste, Pedro, 3 meses eu ia pras faculdades dar aula, né, quem ia comigo na viagem era minha mãe.
É isso, e quem não tem essa possibilidade?
Agora, por que o pai não ia?
Pois é, eu não entendo.
Então, hoje a gente tem uma outra configuração, é dividido tudo igual, todo mundo bem, graças a Deus, todo mundo faz tudo, ele me consulta também, vê, vou ficar 10 dias fora.
Tudo evolui, conta. Graças a Deus.
Consegue, ó.
Graças a Deus,
a Diana não vai estar aqui pra me ajudar, que é a mulher dele, você me ajuda. Então, a gente tem uma configuração maravilhosa.
Uma rede, virou uma rede, né?
Demora um tempo pra chegar lá, mas chegamos. E a gente é muito privilegiado, porque a gente é 1% da população.
É, total, eu me sinto muito, assim, altamente agradecida.
Mas era minha mãe que me acompanhava no rolê. Minha mãe faltava no trabalho dela, então é uma mulher ajudando outra mulher.
É isso, é sempre uma mulher que acaba se ferrando, né? São as mulheres que vão dando conta dessas atividades de cuidado todas, né? E eu acho que o que a gente também precisa aprender a falar, ou falar mais, não sei se nem se aprender, mas é que o cuidado é bom, assim... Tem
é
um prazer enorme.
Eu falo, fica esse peso do cuidar. E eu falo, cara, pra mim não tem muito cuidar. É tão legal estar junto,
é uma delícia.
Tá aprendendo, vendo aprender, as coisas acontecendo. Então também tirar, perfeito, você falou, a gente fala às vezes aqui.
Tirar o peso.
Tira esse peso, que senão fica meio, quem vai cuidar? Não, quem vai ficar junto,
quem
vai aproveitar.
Vai ficar junto, exato.
Quem vai aproveitar?
Junto, porque a relação vai se construindo assim.
É,
e eu acho que nesse ponto os homens perdem muito.
Super.
Muito.
Nossa.
Porque é o dia a dia.
Depois passou.
Passou.
Não, e assim, o privilégio de ter visto o primeiro dente cair, o privilégio de ter visto a primeira vez em pé no skate, o privilégio de ter ido pro primeiro dia de aula de todas as escolas que estudou.
Exato.
Cara, eu sempre vi como um privilégio.
Putz,
claro que quando você é mãe solo e tá full time, com pai existente, mas você tá full time, tem uma hora que você tá de saco cheio de ver os dentes cair, de ir na festa na escola, de conversar com as secretárias de educação, você fala, mano, que saco.
Um saco, você é só você,
peso,
né?
Porque é só você.
Então,
se isso é dividido, não tem peso. A tal da carga mental, ela é diluída.
A carga mental, a física, emocional, a financeira, né?
E aí vai, com isso, eu acho, desconstruindo essa questão do peso. Talvez vire uma só uma carga. Enfim, entende? Não, vire só mental e não essa carga. Porque carga também fica pejorativo. Que é essa coisa do dividido, tá junto. Começar uma coisa até... Não, eu quero ficar mais,
parceria.
Hein? Oh, vou ficar mais, hein? Não, peraí, deixa eu ficar mais um pouquinho.
A parceria
essa...
mesmo.
E essa coisa do peso.
Com a criança.
Educação.
Exato.
Educar
um
filho.
Bom pra criança, né? Ter gente querendo partilhar da vida com ela, né? Ela se
ouvir
sentir querida, desejada.
Exato,
sim.
É.
Dividir, exatamente.
Porra, não tem 1000 pokémons, Pedro. Eu só sei o nome do Charmander.
Eu já disse.
Só Charmander e Pikachu.
Nem tento mais.
Pikachu,
mas isso faz parte. A gente perde. Os homens perdem muito.
Sim.
Né? Eu acho uma pena, cara. Por isso que a gente tenta trazer os homens pro projeto. Tenta entrevistar os caras. Tenta fazer os caras ouvirem os podcasts. Porque, meu, vai ver como é legal. Tem um lado tão poético e tão legal. Não é só limpar a fralda de cocô. Aquela fralda de cocô é só no primeiro mês.
Sim.
Depois muda.
Passa. Outras fases.
Sabe?
As conversas.
Gente. É, meu, é mó legal.
É uma delícia.
Ai,
uma
vai
delícia.
Crescendo, é tão bom, é. Né?
Nossa.
Sensacional.
Eu não tenho muitas saudades, assim, das fases passadas, sabe? Aquele saudazinho. Eu gosto da fase que eu tô agora, tá. 7 anos. Eu acho sensacional, cara. Troca ideia.
É divertido.
Fala corretamente os S's, sabe? E aí, mãe, eu não consigo fazer a lição, você tá me impressionando. Pai, então tá, eu vou sair da sala e você faz, eu já volto, porque eu fico em cima. E, ai, mãe, você tá me deixando nervoso, sabe? Então, você ser criticado por seu filho é legal também. Você fala, falei uma coisa que deixou ele magoado, ele já se estressa, ele já te ensina, né? Ensina você a lidar com ele. Os caras que estão longe... Estão perdendo isso.
É, porque é isso.
A arte da convivência.
É, gente, você tem um espelho ali, te trazendo um monte de reflexos de coisas que você não teria como enxergar.
Exatamente.
Isso é muito sensacional.
E que mais o feminismo matricente?
Eu acho que, assim, pra amarrar as teorias, são os principais pontos que ela fala.
Uhum.
E divulgar esse feminismo, né? Uma das atividades de vida dela é fazer a divulgação desse feminismo.
E tem muito adepta dessa teoria do feminismo matricêntrico?
Olha, eu não sei se tem muito adepta. Eu acho que é uma coisa... Aqui no Brasil, eu fui chegar na teoria dela por conta de uma pesquisadora da PUC... que é a Maria Collier de Mendonça, sempre bom dizer nomes, né, de quem está estudando.
Claro.
Sim,
lógico.
E que traduziu parte do trabalho da Andrea e que é orientanda dela. E aí elas estão juntas nesse movimento, mas foi apenas a única que eu encontrei.
Entendi.
Eu não encontrei mais ninguém, eu não tinha ouvido falar realmente, assim. E tanto que eu escrevi um texto para a Conexão Feminista logo que eu encontrei o texto da Maria, escrevi. E aí chegou na Maria e ela entrou em contato comigo.
E a gente começou a se falar e tal.
Que legal. Mas não, realmente eu não...
E você tá fazendo mestrado ou doutorado?
Eu tô fazendo mestrado.
Mestrado, estudando isso.
É, tô fazendo mestrado, estudando, na verdade, as mulheres que, a partir das redes sociais, se organizaram na campanha eleitoral de 2018 e se candidataram.
Uau!
E a Anne Rami era uma delas.
Mas você ficou pro bancada ativista, né?
A Anne, a Raquel, mas aí na pesquisa eu descobri 11 mães.
Uau!
11 mulheres mães que aí se organizaram, e a minha pesquisa vai ficar bem direcionada pra elas, não só de São Paulo, mas de vários estados do Brasil, para deputadas estaduais e federais. E elas se organizaram numa campanha conjunta, que era Bancada de Mães Ativistas. Nem sabia que tinha tido isso.
Bancada de Mães Ativistas, eu não sabia também.
Porque eu entendo que as redes sociais proporcionaram um novo ambiente, assim, de comunicação, de organização, articulação e de contato, de conexão entre as mulheres. A gente aqui, a gente é prova disso, né? Você me contatou porque alguém te falou de mim.
É, eu tô até procurando aqui quem foi que...
Eu tô aqui falando com você hoje, então... O que a rede social trouxe de benefício, de conexão, é enorme.
É.
E essas mulheres levaram isso para o limite. Eu comecei a minha pesquisa olhando para aquelas que tinham blogs, e a partir dos blogs viraram ativistas, e a partir dos ativismos se candidataram politicamente. Então, eu acredito muito nesse potencial.
Sim.
Transformador, assim, que as redes acabam trazendo pela possibilidade
de conexão.
Não,
é muito louco, porque eu fui resgatar aqui o nosso histórico de conversa. Eu fiz um stories no Oráculo perguntando o que as pessoas queriam, ou sobre que temas elas queriam ouvir. E quem vocês querem que a gente entreviste? E aí a pessoa falou, na verdade não é nem sobre o que a gente tá falando, que a gente levou a conversa para um outro lado, considerando o lance da maternidade e o feminismo, mas ela fala aqui, Renata Senle, sobre feminismo e mídias.
E mídias aí, tá vendo? Então entra um pouco.
Isso foi no dia 7 de novembro de 2019.
E aí eu tentei levar para minha pesquisa um pouco de tudo que eu gosto, que é comunicação pelas mídias sociais, o feminismo, que eu venho estudando esses 4 anos, a maternidade, que mudou a minha vida, meu olhar, e a questão política, que eu acho que é por onde a gente tem que olhar, assim, não dá pra fugir da política. Eu não vejo política como tabu de jeito nenhum. Eu acho que não existe tabu, na verdade. A gente tem que falar
que
de tudo.
Tabu é coisa que a gente enfia na cabeça.
É, tabu é a coisa que interessa pra bem pouca gente que seja
tabu. Como tabu.
Exato. Pra manter
tabu,
o privilégio.
Droga é tabu.
Religião
é tabu. Política é tabu.
É. Tudo onde tem poder, né? Acho que é daí que a gente tem que falar mesmo e não tem que ter tabu, não.
Não, acho que a gente tem que soltar o verbo mesmo e falar sobre tudo.
Então eu levei esses temas pra minha
pesquisa.
Contem
comigo.
Ai, adorei conversar com você.
Também.
Eu adorei.
Eu queria conversar muito. Bom.
Muito. Vamos falar mais.
Mas não dá,
já estamos com um tempinho aqui bom. É. A gente pode sempre fazer gravar de novo,
né? A gente
pode
fazer novos. A gente pode ir até a casa da Rê gravar também.
Sim, vamos.
O rolê. Eu espero que a galera que tenha escutado tenha aproveitado, porque é um debate interessante, considerando esse lance da maternidade. É uma visão... Assim, tem uma pessoa falando sobre isso, né?
No mundo. É, que pelo menos aqui... Que você achou. Eu acho, aqui no Brasil, no Brasil, é pela Maria. Tem a Maria.
É.
A Andrea já faz isso em Nova...
30 anos.
Na Universidade de York, há 30 anos. Lá, acho que tem muita gente, mas aqui eu realmente vejo pouco. É. Assim.
E é um assunto legal. E é um assunto legal para levar para dentro do movimento feminista. Sim. A gente tem muitas amigas do movimento, nós somos mulheres feministas, umas mais, outras menos, do ponto de vista do estudo, não da prática do dia a dia, mas de estudar a fundo. Eu acho que é uma questão que a galera deveria considerar, porque é um contraponto muito com a questão da década de 60.
Sim.
É um outro olhar sobre o feminismo.
Sim.
Né? E se a gente for considerar que a maioria esmagadora é mulher, e dentro dessa maioria esmagadora tem muita mãe, sim, por que não olhar sobre esse ponto de vista?
É.
Né?
E também mudar um pouco o olhar para quando a gente vai ver maternidade no feminismo e buscar outras referências que não essas clássicas e,
sim,
não vou dizer óbvias, mas as que a gente está mais acostumadas. Então, o feminismo negro tem me ensinado muito.
Muito.
De olhar a maternidade também de um lugar de potência que eu não tinha visto ainda, que é muito bonito.
Outro dia eu tava na Livraria da Vila, eu quase comprei vários livros, eu enlouqueci, porque tem um setor ali só de feminismo e tem vários livros de várias autoras falando sobre feminismo negro. Tem vários da Angela Davis ali.
A Angela Davis é uma que fala da maternidade de um outro olhar, assim, que é um tapa na cara da mulher branca mesmo. E tem que olhar pra isso.
E é o lance interseccional, né? Sim. De você passar pelas classes, raças e... pra poder entender como as coisas se comportam em cada um desses universos.
Exatamente.
Né? Eu espero que a galera tenha curtido. Você gostou, André?
Adorei.
Ou Recenli ou Renata Sen.
Te acha no Instagram, né?
É, poxa.
Fala que a gente faz faculdade aqui.
Pois é.
A gente tem uma coisa riquíssima, assim, a
galera
traz.
É, nossa, aprendo muito sempre.
Rê, como que as pessoas te acham? Se alguém quiser falar com você, como te acha, né? Assim,
eu tô como Renata Senli em todas as redes, praticamente.
Com dois L's.
É, Senli.
É só ver a capa do podcast no Camar, que aí tem o nome da Rê lá.
Ou Recenli ou Renata Senli.
Te acha no Instagram, né? Que aí, de repente, alguém quer conversar, acha legal com ele.
Na vontade.
Então a gente tá liberado pra comer aquele rango árabe maravilhoso que tá esperando a gente ter que comer essa gravação.
Estamos liberados pra comer do meio da gravação, né? A gente tá ficando bom, aprendemos, veio motoboy, não deu nada.
Exatamente.
Ninguém vai saber de nada.
Exatamente, mas agora a gente já tá contando, tá tudo bem.
É, tudo bem.
Então, gente, brigadão pela audiência.
Muito obrigado.
Morrer, obrigada por ter vindo.
Eu que agradeço.
Obrigado.
André.
Foi sensacional.
Obrigada, amém.
E a gente se encontra na semana que vem.
Fechado. Au!